Estamos de volta aqui com mais um. Como é que chama isso aqui? Não é podcast, né?
Não é um podcast, vai.
Esse
Hoje
é
em dia, o
o.
que é podcast? Por que isso não
É,
seria um?
podcast hoje é qualquer coisa que saia no fone de ouvido em algum tocador, né? Porque todo podcast sai no YouTube. E aí, quando que é um vídeo? Tipo, bem-vindo ao nosso vídeo. Ninguém fala mais, né? Então vamos falar, bem-vindos ao nosso vídeo.
Bem-vindos ao nosso videocast.
A pessoa pode exportar o MP3 e ouvir, e aí vira um podcast.
Pode, mas ela também pode ir no Spotify e ouvir lá, né?
Pode também, pode também. Mas esse aqui vai ser curtinho, Mar,
Vai
porque
ser curtinho.
tá corrida essa semana aí para todo mundo. E eu imagino que as pessoas também, enfim, queiram às vezes uma coisa mais sucinta, né? Às vezes eu falo, poxa vida, é legal ter um
Sim.
conteúdo longo, mas eu quero uma coisa rápida, dicas rápidas. E aí que eu
É.
pensei, como tem três fases na nossa vida aí, né? Começo de ano, as pessoas têm essa resolução, falam, vou fazer meu intercâmbio, vou emagrecer, vou não sei o quê. Muita gente começo de ano faz isso. Aí, no meio do ano, daquela, acho que no Brasil entra o inverno, aí tem as férias de julho e tal. Então as pessoas ficam meio naquela semi-deprê, sabe? Tipo assim, e aí, sabe? Qual que é o plano? Porque a pessoa às vezes tá muito cansada, ela quer fazer viajar e tá frio, ela vai para Campos do Jordão. Ela fala, poxa, seria legal fazer uma coisa diferente. E acho que é um momento de planejamento desse meio de ano. Porque depois, no final do ano, é a época que ela tá empolgada pro intercâmbio, mas ela tá pensando em outras coisas. Tem o Natal, aí é uma coisa mais família, isso aqui. Então, como a gente tá no meio do ano, chegando no meio do ano, né, que o tempo voou, nunca vi
Nossa,
isso.
muito absurdo de rápido. Socorro.
Foi. Vamos, Deus. E aí eu pensei, poxa, por que a gente não começar a falar de quem tá começando esse plano? Porque o planejamento, pelo menos para mim, foi quase um ano de planejamento. Não sei como é que foi o seu, mas o meu demorou muito. O seu foi mais ou menos isso?
Foi mais ou menos isso, e tipo assim, daquele jeito, porque no meu ainda teve o fato de ter mudado a comprovação financeira no meio do caminho, e aí tive que correr muito mais. Mas o mínimo que a gente precisa é de 6 meses para fazer um bom planejamento de intercâmbio, porque são muitos detalhes, né? São muitas coisas que a gente precisa olhar. Então é legal começar a pensar antecipado mesmo, porque não é uma coisa simples.
E outra, né? Se a pessoa quer fazer o planejamento dela em um mês, 2 meses, ela tem a grana para fazer isso, ótimo.
Exato.
O problema é fazer isso na fuga, né? Igual a pessoa tá fugindo da polícia, assim, aí não dá. Então o que eu pensei? A gente podia falar, se a gente fosse fazer nosso intercâmbio hoje, não importa o destino, né? Porque acho que o legal é justamente a gente debater um pouquinho sobre pra onde seria o destino, como é que você exploraria, quais seriam os seus critérios para destino. Quais seriam os próximos passos que você tomaria de próximos passos imediatos? E aí, eu queria depois fazer, também a gente pode fazer no segundo vídeo isso. Como é que seriam os seus primeiros dias do intercâmbio? O que seria o seu plano para os primeiros dias? Mas talvez vire um vídeo parte 2, sei lá, porque aí não fica o vídeo tão longo, as
Legal.
pessoas podem assistir os dois, um combinado com o outro. Pode
É, e é
ser?
legal porque como a gente já fez o intercâmbio e depois você se mudou de país de novo, mesmo não sendo intercâmbio, né? Foi uma mudança de país. Eu também fui fazer meu mini intercâmbio na Espanha. Então, é legal que acho que a gente consegue ter essa visão, assim, do que a gente poderia ter feito diferente. Então, o que a gente faria se a gente estivesse indo pro intercâmbio agora? Achei bem legal a ideia. Vamos lá.
Exatamente, exatamente. Então, começando pelo primeiro passo, né? Você fala, poxa, quero fazer um intercâmbio. E para onde você iria? Para qual destino? Quais seriam os seus critérios, Má, para você pensar o destino do intercâmbio?
Eu acho que, assim, não sei se os meus critérios seriam muito diferentes do que eles foram quando eu fui pela primeira vez para Irlanda, né? Mas eu já tinha, um dos meus critérios era, tinha que ser um país onde as pessoas falassem inglês. E com certeza, bom, hoje em dia que nem eu fui para Espanha, é diferente, mas um dos meus critérios era esse, a língua que eu quero aprender. Então, assim, a língua já vai ser um critério bem grande, porque já vai
Já
deixar
limita, né?
afunilar bastante, exatamente, as
E aí
escolhas.
tem os
Então.
principais, né? Assim, eu acho que pensando nas questões de destino, você já começa a limitar para, por exemplo, tem Austrália, Nova Zelândia, Malta, Irlanda, Reino Unido, Canadá e Estados Unidos. É isso? Os principais, né?
Os principais.
Você pode ir pra Nigéria também, mas Nigéria pode falar inglês, mas. Ou francês. Mas aí eu acho que são os principais países, né? Então, beleza, você já tem o idioma. Eu, pra falar a verdade, não tinha critério nenhum. Meu critério era qual que é mais barato. Então é um critério,
É, ué.
né?
Mas é um critério, ué.
É um
E
critério.
porque
Qual que eu
aí
consigo pagar?
dentro da língua que você quer aprender, você pode usar como critério o valor, por exemplo, quanto você tem para investir, e aí você vai afunilar ainda mais as suas escolhas. Por exemplo, na época, beleza, o meu sonho era ir fazer intercâmbio em Nova York, só que eu não tinha, né? Pra ir pra Nova York. Então, eu já
Bom
tive que
ponto.
eliminar essa opção, porque se eu fosse seguir esse caminho, por exemplo, de ir para os Estados Unidos e fazer intercâmbio em Nova York, eu teria que ficar juntando dinheiro pelo menos mais uns 2 anos, no mínimo, para poder dar certo. E eu queria ir naquela hora. Então, você começa a pesar, né?
Legal isso que você falou, porque tem a questão do quão imediato, quão cedo você quer ir, né? A gente,
Exato.
às vezes, poxa, um ano é um tempão, muita coisa pode acontecer em um ano. Por exemplo, já vi muita gente que começa o planejamento em casal e aí termina, né? Tá
Imagino.
namorando e tal, não é nada certo, tá namorando, mas aí termina, ou vice-versa, tá tipo, planejando, aí encontra alguém, é aquela pessoa que você quer ficar junto, e você fala, e aí, você vem comigo, mas se você vier comigo vai ser meio que já vamos pro all-in, vamos morar junto, ou não. Isso é uma coisa complexa também, né, de pensar.
É complexo. E é interessante, né, porque isso me fez lembrar que quando eu decidi que eu queria... Quando eu decidi que eu queria fazer intercâmbio, não, que eu sempre quis, mas quando eu decidi que eu ia fazer intercâmbio, eu tava namorando na época. E eu pensei um pouco antes de eu ter realmente feito, né, mas assim, quando eu comecei a realmente planejar aí um ano antes, um ano e meio antes de eu viajar, eu tava namorando. E eu lembro que eu olhei pro meu namoro, assim, pro meu relacionamento e falei assim, meu, eu não quero estar namorando quando eu for fazer intercâmbio, porque eu não quero namorar à distância. Esse cara é uma pessoa que eu acho que, sabe, tipo assim, vai ser um relacionamento duradouro, é uma pessoa que eu me vejo passando anos da minha vida, ou quem sabe o resto da minha vida. E eu pensei, não. E eu terminei meu namoro. Porque eu coloquei, me coloquei como prioridade, né? O meu intercâmbio, as minhas, enfim, meus sonhos eram a minha prioridade naquele momento. Então, como aquele namoro já não tava assim, eu falei, ah, melhor terminar o namoro agora. Porque vai me dar esse espaço de poder planejar e não vai me deixar cada vez mais apegada. Então, até que pode parecer meio frio falando isso, mas eu não sou uma pessoa fria, não foi uma decisão fácil, mas foi uma decisão importante de tomar também, porque é que nem você falou, às vezes a gente acaba se envolvendo ali e acaba abrindo mão de um negócio que a gente super planejou ou super queria, porque a gente se envolveu com uma pessoa e aí daqui 6 meses, às vezes não dá certo. Então, tem que pesar bastante, né?
Bom ponto. Olha só que interessante, porque aí... Nesse caso, eu até vou colocar uma opinião aí que vai contra o que muita gente faz. Que é o seguinte, se você tá planejando seu intercâmbio, solteiro, e aí chega no metade desse planejamento, você conhece alguém, começa a criar esse relacionamento com a pessoa e tal, mas tá com medo de namoro, ainda tá tudo incerto, talvez, se a pessoa quer fazer, fala assim, ó, tô planejando meu intercâmbio pra tal data. Se você quiser ir, legal, se você não quiser ir, a gente, enfim, termina, vê o que acontece, porque vai ser muito difícil manter relacionamento à distância, etc. Acho que vai limitar muita gente. Mas, se você quiser ir, aí vem a contraditão, o que é contraditório aqui. Você vai, mas você vai morar em outra casa. A gente não vai morar na mesma casa, a gente continua namorando. Cada um morando na sua casa. Você acha um quarto pra você, eu acho um quarto pra mim, uma casa diferente. Por que não? É a mesma coisa que tava acontecendo no Brasil, cada um tá morando na sua casa, não tava morando junto já. E eu digo que isso pode ser mais saudável, porque você tem chance de você continuar... com a sua semi-independência ali, fazendo suas coisas, né, que você tem pra fazer, mas você continua essa fase de descoberta do namoro, de conhecer mais a pessoa, antes de ir pro all-in, que você vai morar com a pessoa, pode estragar o relacionamento que poderia ser um bom relacionamento, que você foi muito cedo pra um all-in, entendeu?
É, a gente ouviu muita história assim, né, de casais que moravam separados no Brasil, e quando foram fazer intercâmbio foram morar juntos, e assim, pode dar muito certo, mas dependendo do momento que você tá na relação, e enfim, de como que vocês estão construindo essa relação, né? As duas pessoas, também pode dar muito errado, exatamente do jeito que você falou. Então, por que não continuar morando em casas separadas e continuar o namoro nos passos, né? Enfim, mais tradicionais, por assim dizer.
Olha só, eu e a Leca, a gente demorou pra morar junto. Ela esperou pedir ela em casamento pra gente morar junto. A gente não morava junto, mesmo namorando.
Ai, que bonitinha, Leca.
Aqui é a tradicional. Então, primeira coisa com relação ao planejamento de destino é, como você falou, seu critério era aprender inglês, meu critério era o mais barato. E aí, com isso, já foram aparecendo opções. E por que a Irlanda apareceu? Porque ela é um dos países mais baratos para fazer intercâmbio. E por isso, talvez, muita gente fale assim, nossa, mas tá cheio de brasileiro. Mas eu ainda vou dar meu argumento aqui de por que eu faria meu primeiro intercâmbio na Irlanda. Eu acho que eu ainda escolheria a Irlanda como primeiro destino.
Sério?
Depois eu iria para outro lugar. É.
Sério? Eu não. Por quê, Du? Agora eu fiquei curiosa.
Então, aí vamos lá trazer vários pontos. Primeiro, vamos entender, então, a gente tá fazendo essa escolha de destino. Bom, tudo bem, já que a gente tá falando de destino, vou colocar meus argumentos. Você me fala qual seria o seu primeiro destino.
Tá.
E aí tem outra coisa, tá? Outra coisa importante. Eu tô colocando aqui, se eu tivesse vindo fazer meu primeiro intercâmbio ever, assim, sabe?
Tá.
Não agora, não o Edu de agora, 40 anos de idade, querendo fazer um intercâmbio. Porque já passei por muita coisa e eu vejo as coisas de forma diferente. Eu tô em outros momentos da minha vida onde eu quero outras coisas. Mas por que o primeiro lugar seria a Irlanda? Porque, um dos países mais baratos pra fazer intercâmbio. Por mais que você... Ah, mas... O curso, não sei o que, o curso de inglês, ou mesmo que você vai fazer uma faculdade, é muito mais barato que você fazer uma faculdade no Canadá, nos Estados Unidos. A Austrália pode ser interessante, mas eu não vejo facilidade nenhuma de você ir pra lá, porque é um país que tá tão afastado de tudo, por mais que não pareça, você sair da Austrália para conhecer outros países da Ásia é muito longe, é um rolê. Então é caro demais para ir, você tá muito fora do fuso horário e você vai ser difícil explorar muita coisa. A Irlanda você ainda consegue explorar muita coisa, muito barato. Você tem, assim, a Europa aos seus pés, muito fácil. Você tem companhias low cost como a Ryanair pra você viajar por, tipo, 50 euros se você consegue ir pra algum lugar. E isso não existe. Aqui nos Estados Unidos, o lugar mais barato pra você ir é 100 conto na cidade vizinha, assim, sabe?
Uhum.
É, por mais que pare... é barato, mas não é barato, sabe?
Uhum.
E você estando em outro país também, como eu falei, é, pode ser mais caro dependendo do destino. É, tem muita empresa grande, muita, muita, muita. E como elas têm muita, é, essas empresas grandes, elas têm muitos cargos que dependem de multilíngua, multi-idioma, você tem mais chance de conseguir um trabalho. E essas empresas patrocinam visto.
Uhum.
Porque eles procuram critical skills. Tem muita área de critical skills que o brasileiro tem capacidade de suprir. Então você consegue, tanto que o brasileiro é a segunda nacionalidade com o maior número de visto de trabalho emitido. Ainda, né? Já por 4 ou 5 anos consecutivos. Eu falo isso desde 2018, eu acho. A gente não para, a gente tá assim, ó, rolando muito visto de trabalho. Ou seja, tem muito brasileiro qualificado que quando aplica consegue, porque a taxa de pessoas que tem o visto de trabalho negado é baixíssima, assim, é menos de 10. É um negócio mínimo, mínimo, mínimo. E dos que aprovam, sei lá, são centenas que aprovam por ano.
Legal.
Então é muita gente que é aprovada e pouquíssima desaprovada. Ou seja, estão qualificados de verdade, estão aplicando para vagas que estão indo, dando esse visto de verdade. Não é maquiagem de alguma coisa, tá realmente rolando visto para essa galera. Então, tudo isso me coloca numa posição que... Se eu entro com um visto de trabalho, eu consigo, em 3 anos, dependendo do meu caso, já conseguir uma residência irlandesa que vira uma cidadania europeia, e aí eu posso para onde eu quiser. Então, uhum. Um ótimo começo. E eu consigo aprender meu inglês, eu consigo ter acesso a grandes empresas, eu consigo ter acesso a muitas viagens, e ainda é um custo de vida muito bom. Talvez não fosse para Dublin, talvez eu fosse para o interior. Eu iria para Cork, talvez iria para Galway, mas eu iria para Irlanda como destino principal e trabalharia numa empresa grande. Essa seria a minha opção. O que, que você faria diferente?
É, na verdade, agora que a gente tava, que você tava falando e eu comecei a pensar mais sobre o assunto, eu pensei, na verdade, não é que eu não iria pra Irlanda. Eu acho que realmente a Irlanda ainda é a melhor opção. Talvez se a Inglaterra não tivesse saído da União Europeia e hoje eu tivesse não fazendo meu intercâmbio, eu fosse pra Inglaterra. Porque a Inglaterra tem todas essas coisas que a Irlanda tem, a única diferença é que o custo de vida é mais caro. Né? Mas assim, talvez nem tão mais caro, tá, Du? Acho que só a escola seria mais caro, mas de, no mais, eu acho que é, se você não estiver numa cidade tipo Londres, se você for pra Bristol, por exemplo, onde o Chris, meu namorado, mora, né, pro pessoal que não conhece, o custo de acomodação, por exemplo, é mais baixo que o Dublin, tudo, e você não tem empresas tão grandes aqui, mas você tem empresas grandes em Londres, são muitas oportunidades de trabalho remoto e tudo mais. Então, se não fosse o Brexit, a Inglaterra seria a minha primeira opção. Infelizmente, existe o Brexit. Então, eu concordo que a Irlanda ainda é a melhor opção, mas eu não iria para Dublin. Mas não por nada errado com Dublin, mas é porque, se o seu objetivo é aprender inglês, eu acho que é melhor você ir para uma cidade menor para você ter mais contato com a língua. Então, infelizmente, hoje eu acho que é muito fácil em Dublin você viver a sua vida falando português 80% do tempo, sabe? Pelo menos é a minha impressão. Então, nesse sentido, eu preferiria ir para uma cidade menor para eu poder ter mais contato com a língua e melhorar o meu inglês mais rápido. Até porque o seu inglês, ter um inglês bom, vai te dar oportunidades de trabalho melhores. Então, seria mais isso. Ir para o interior ao invés de ir para Dublin.
Interessante. Bom ponto, bom ponto. É, e eu colocaria algumas coisas a mais, tá? Que as pessoas ainda... enfim, a gente vê algumas notícias, mas eu vou dizer para vocês. O que vocês estão vendo de notícia é tão pouco comparado com problemas que você vê, por exemplo, aqui nos Estados Unidos. Eu imagino que Reino Unido, eu não sei como... Reino Unido é muito parecido com a Irlanda, na verdade.
É.
Mas as pessoas não... Às vezes se preocupam com isso. Claro que é uma preocupação que você tem que ter em qualquer lugar do mundo, tá, gente? Qualquer lugar do mundo vai ter algum problema de algum tipo de segurança. Seja com roubo, com assalto, com, sei lá, violência, o que for. A Irlanda é um país extremamente seguro. Extremamente seguro. Eu nunca me senti tão seguro num país quanto na Irlanda. E vou dizer, comparado com os Estados Unidos, comparado com outros países que a gente visitou, comparado com outros países que eu fiquei um tempo morando, é extremamente seguro. E você tem que saber onde você não vai ficar... Gente, vou, mas no centro não é assim. No centro não é nem de São Paulo, nem de centro de Califórnia, nem centro de Nova York. Centro de lugar nenhum é seguro, porque é o centro onde você acumula muita coisa. Acumula muita gente que tá com, às vezes, algum problema de saúde mental, algum problema que tá com desempregada, porque está sem casa. Então você tem pessoas com maiores dificuldades, onde tem o maior risco, então aumenta muito mais tudo, né? Onde tem maior densidade de pessoas também. Tudo isso gera o maior risco para muita coisa. Agora... Vai morar no interior da Irlanda, vai morar em uma cidadezinha no canto, vai morar em, sei lá, como é que chama? Salt Hill, perto de Galway, vai morar em Ballincullen, que é perto
Killine.
De Cork. Killine. Delicioso, essas cidades, perto de tudo. É, você consegue de Ballincullen, você tá em 10 minutos, você tá em Cork, você pega um trem pra qualquer lugar da Irlanda inteira. Uhum. Você tem um aeroporto de Shannon, você tem um aeroporto de Cork, você tem um aeroporto de Dublin, que você consegue precisar fazer viagem internacional. Enfim, eu iria pra lá. Tava até vendo aqui, ó... Se você... Peguei umas estatísticas aqui, tá? Ó, de violência. Assassinatos para cada 100 mil pessoas. A Irlanda só tem um. Então ela tá ranqueada em 116... Como é que faz? 116... avos, não sei como é que fala isso.
Septuagésimos... Ah, eu não sei falar mesmo, gente. Esqueci como é que é.
Septuagésimos, 16, isso.
É, isso aí mesmo.
116. 16º, isso. Estados Unidos, 5.9, tá em 63, ou seja, 5 vezes mais assassinatos do que na Irlanda. E com assassinatos com arma, nossa, na Irlanda quase não tem, né? É, tá em 41st. Aí, Estados Unidos, tá em 4º. Nossa, 781 vezes a mais que na Irlanda.
Nossa!
Assaltos, 8 vezes mais que na Irlanda. A Irlanda tem 99 não sei o que pra cada 100 mil, e aí tá ranqueado em 32. And 32.
Esse é 32º, esse é fácil, vai.
32º, esse. E os Estados Unidos tá em primeiro. Puta que pariu.
Puta que.
Vamos comparar com.
Com o Reino Unido. Põe Reino Unido aí.
Problemas com pessoas usando droga. Eu não sei como é que é esse rate aqui, mas tá escrito 66,92 e o Reino Unido 63,13. Muito parecido, okay. Diferença de 3 pontos. Problemas com vandalismo, 53,95 na Irlanda, 54,31 no Reino Unido.
Nossa,
pouquinho
muito
mais.
Próximo.
Problema com violência, com crimes como, por exemplo, assaltos, 43,08 na Irlanda, 45,64 no Reino Unido.
É igual.
Problemas com corrupção e bribery, olha aí, 40 na Irlanda e 33 no Reino Unido. Não é possível. como o Canadá deve ser seguríssimo, né? Olha,
Canadá, boa.
Em Canadá tem 8 vezes mais assalto do que na Irlanda.
Sério?
Mas na Irlanda tem um nível de crime maior, 45% maior do que no Canadá. O uso de cannabis tem o dobro no Canadá. E uso de drogas com opioides, é opioide que chama, né? 0,4% e na Irlanda 0,6%. 0,4% no Canadá e 0,6% na Irlanda. Então é muito próximo nesse ranking também. Que maluco.
Caramba, que interessante.
Olha, interessante, hein?
É, então a Irlanda continua sendo uma excelente opção.
Seria
a nossa primeira opção ainda.
Sim, sim. Aí, o que, que eu faria? Primeira coisa, depois que eu tenho um destino, eu teria que saber por cima. Eu faria uma conta de guardanapo, assim, qual que é mais ou menos meu, que a gente chama aqui de ballpark, né? Qual que seria mais ou menos minha estimativa de custo? Uhum. Por que eu tô falando de estimativa? Porque vai ser muito difícil você pegar os detalhes e você, às vezes, entrar demais no detalhe, você vai se distrair demais com o plano e pouco com como você vai executar esse plano. Minha percepção disso, tá? Como eu, Edu, faria, porque eu sou um péssimo planejador. Então, eu faria assim, ó, curso de inglês, mais acomodação, um valor médio, mais custo mais ou menos que eu tô ouvindo aí, vejo no E-Dublin, de custo de vida, de comprar coisas, né? Comprar roupa, comprar comida, comprar passagem,
transporte,
etc. Você vê ali, aí você faz uma conta. Então, pegar aqui, minha escola de inglês vai custar, sei lá, 15 mil reais, minha passagem aérea vai custar mais 6 mil reais, sei lá, mais não sei quanto de transporte. Botar aqui minhas contas, vamos supor que estou fazendo a conta de guardanapo aqui, porque você já tem esse planejamento inteiro, tem vídeos, tem planejamento em e-book, tem blog, artigo no blog, tudo sobre custo de vida em detalhe para você ler, então você já sabe quanto que é, você entra lá e vê. Aí você põe lá, 25 mil reais, por exemplo, que eu tenho que ter, para começar meu intercâmbio. Aí você vai ter que pensar depois quanto que eu tenho que guardar, né? Então tem que comprovar os 3 mil euros, eu vou tentar levar um pouco mais, vamos jogar aí 35 mil reais, sei lá, 35 mil reais tem que ter.
Já aumentou, né? Não é mais 3 mil.
É verdade, verdade.
4.500 tá, agora.
4.500. Então, 4.500 dá 20 mil, mais ou menos. Então, vai para seus 45 mil? 40 mil? De reais, né? 40 mil reais. É. Se você fizer a soma junto com os custos de intercâmbio. Então, eu coloquei isso para vocês entenderem como é que seria meu plano, tá? É, detalhes, como eu te falei, tá no artigo do E-Dublin. Se você tem esse valor, vou colocar 40 mil reais para fazer uma conta aqui fácil. 40 mil reais. Meu próximo passo imediato é como eu vou conseguir 40 mil reais.
Sim.
E aí, como eu vou conseguir, eu penso assim, não é, será que se eu vender meu carro eu vou ter? É assim, eu tenho um fundo de emergência já meu, aqui do Brasil, que eu não vou tocar, eu tenho, o que, que eu consigo me livrar para diminuir meu custo, e o que eu consigo fazer de renda, ou que eu consigo
extra,
salvar,
né,
por mês, para me chegar esse valor. Por exemplo, se eu quero fazer um intercâmbio daqui a um ano, o que, que eu faria? Eu pego 40 mil, vou pegar aqui 40 mil, e dividir por 12. Então são 3.300 que eu tenho que juntar, 3.300 reais por mês, certo? Então, como é que eu vou fazer 3 mil reais, 3.500 reais para arredondar, por mês de renda, para guardar isso, para isso aqui ser meu savings? Eu não vou gastar isso. Fora que outras coisas que eu falei. Então, assim, se você tem um carro, às vezes você pode fazer um plano do tipo, ó, 3 meses antes de eu fazer meu embarque, eu tenho que me livrar desse carro, ou 6 meses antes, e aí eu vou começar a usar só o transporte público e Uber. E beleza, vai ser um sofrimento? Vai ser, mas você vai gastar menos, porque o carro, você gasta com seguro, com IPVA, com manutenção, com gasolina, e tudo isso, se você somar, e multa que você deve tomar também, deve te dar um valor próximo de um Uber, ou muito mais do que você gasta com Uber. E você pode, às vezes, dependendo do seu trabalho, trabalhar de casa, etc. Então, planeja, né? Planeja pra você se livrar do carro meses antes, pra você já não ter uma despesa. Se você tem, sei lá, se você mora num lugar que é muito caro, se você tem uma despesa muito cara por mês, sei lá, você tá pagando uma academia muito premium e aí você gasta muito por mês com ela, você pode, às vezes, pra uma academia menor, fazer a academia do prédio, sei lá. Você pode, às vezes,
pensar em... fazer calistenia em casa.
Fazer calistenia, exatamente. Você pode carregar o peso, carregar saco de arroz. Você pode, às vezes, fazer, como eu falei, fazer freelas. Você pode se posicionar no mercado como um freela, fazer trabalhos extras. Você pode, às vezes, achar alguma coisa pra fazer no final de semana, sei lá. Tem gente que vende brigadeiro, tem gente que faz Uber, tem gente que faz DoorDash, iFood, né, do Brasil.
Passei
e faz
cachorro.
Uma grana extra. Passei cachorro, dá aula de inglês, aula de português, sei lá. Pra
e o pessoal pode estar pensando assim, puta, mas R$3.500 por mês é impossível, é muito difícil juntar R$3.500 por mês, mas... Tá, isso aí, por exemplo, é uma conta. Vamos supor que deu mais ou menos esse valor. Bom, também tem sempre a opção de, como fala isso, spread out, né, esse valor. Tipo assim, você, em vez de juntar por um ano, vamos juntar por dois, então. Esse valor cai pela metade, vamos juntar menos por mês.
Tem que ser realista.
Tem que ser realista, não precisa também se desesperar e falar, não, eu tenho que daqui um ano, aí tenta, começa a juntar e se frustra porque é difícil juntar R$3.500 por mês, sabe? Então, assim... adapta para a sua realidade, para o que está acontecendo na sua vida nesse momento e começa a entender mesmo assim o que realmente é possível e factível, não é que é factível, feasible, que dá para fazer.
Viável.
Viável, isso.
E tem outra coisa, tá? É que você falou, claro, se você não tem a grana, você pode estender para você ter um valor menor mensal. Você pode tentar, às vezes, criar essa forma de gerar mais renda, mas o que eu não faria é entrar em dívida. Porque as pessoas têm uma impressão de que elas vão falar assim, olha, eu vou entrar numa dívida aqui, vou fazer um parcelamento e vou gastar, sei lá, R$2.000. Mas a hora que eu estiver lá na Irlanda, isso aí dá €300, €400. Eu mando €400. Não, porque você dificilmente vai conseguir €400 livres para você mandar para o Brasil nos seus primeiros meses. Então, você não tem como criar um plano de uma coisa que você não tem nada de certeza. Você tipo, ah, depois eu me viro para pagar. Não, isso é o pior problema que tem. Aliás, é um problema gravíssimo, tá? Que é o número de pessoas que têm dívida. Nunca vi. Aqui é um negócio inacreditável. Vamos pegar a estatística de novo? Vamos ver a estatística.
Vamos. Mas isso aí é uma coisa muito importante. Não faça uma dívida para fazer o seu intercâmbio. É melhor esperar mais tempo, é melhor esperar 3 anos, 5 anos e fazer com o seu dinheiro que você juntou do que fazer uma dívida, gente. Não faz isso. Não façam.
É verdade. Nossa senhora, 77% dos americanos têm algum tipo de dívida.
77%? E brasileiros?
A cada 10 brasileiros, 8 estão endividados, mostra a pesquisa.
Uau.
Caramba, 80% dos brasileiros têm dívidas.
É muita dívida, gente. Não,
é que
não
aqui ele tá pegando... Bom, é dívida de cartão também, né? Então, às vezes a pessoa tem um cartão de crédito e ela não paga inteiro. Caramba, é agressivo, hein? Então, gente, dívida, pelo amor de Deus, não faz isso, porque é eterno, assim. O negócio não volta. É muito difícil, é uma bola de neve. Não faça isso. Se você não tem dinheiro pra ir agora... Faz um esforço maior para fazer uma grana, estende esse período, faz uma diminui seus custos de vida, seja pela casa. Sabe o que você pode fazer? Se você mora numa casa que tem 2 quartos, você pode alugar o outro quarto. E você mora num quarto e outra pessoa mora no outro. Isso é uma das coisas que você mais reduz custo. Eu vou falar para vocês que eu fiz isso por muitas vezes, tá? Eu, na Irlanda, antes de viajar para os Estados Unidos, passei um período, antes de comprar um apartamento, passei um período onde eu morava dividindo assim... Tudo quanto eu fiquei assim, num quarto, eu morava num quarto, literalmente. Era o escritório, era o quarto, era tudo. Eu não tinha acesso à sala, assim, mais. Porque eu tava pagando um valor menor pra ter acesso só ao quarto. Eu falei, não, eu me viro, é só o quarto que eu preciso. E fiquei um tempo lá, fiquei 3 meses fazendo isso pra poder juntar dinheiro. Muitas vezes que eu tinha dinheiro pra morar numa casa sozinha, eu preferi dividir a casa, até antes de últimos momentos, assim, antes de morar com a Ellen, pra poder... juntar mais grana. Então, às vezes, você faz esse esforço, sabe? É um esforço que você faz sabendo que é temporário pra você juntar a grana. Então, se você mora numa casa, mesmo sendo um casal, fala, putz, mas a gente tá tudo arrumado aqui, ai meu Deus, tem um quarto dos meninos. Eu falo, ué, é um esforço que você tá fazendo, sabe? E, então, você pode pensar nessa alternativa. Se você tá solteiro, melhor ainda. Agora, se você mora com os pais, poxa, aí... pô, aí você... Pelo amor de Deus.
Aí,
pelo amor de Deus. Se você tá morando com os pais, eu diria que você devia, inclusive, pagar uma grana pros seus pais aí que estão alugando o quarto pra você. Pelo amor de Deus.
E provavelmente te alimentando, né, também.
Te alimentando, lavando sua roupa.
Lavando,
se você é maior de 18
roupa.
E mora com os pais, você tem que dar um dinheiro pros seus pais aí. Pelo amor de Deus. Pagar um jantar pra eles de vez em quando, lavar toda a louça, lavar a roupa, sua roupa, lavar dos seus pais, cortar grama e...
Ajuda eles
carro.
Em casa.
Ah, pelo amor de Deus, nunca vi gente tão folgada. Você tem 18 aqui, você tá começando a carreira, mas com 22, você tá morando em casa dos pais ainda, tem que fazer isso.
tem.
Essa é a minha opinião. Beleza. Eu acho que eu faria isso. É o seguinte, a gente não queria fazer um vídeo tão longo, acabou ficando longo, né? É,
ah,
não tem 25 como.
Tá ok ainda, que a gente se empolga, né?
É, mas eu acho que isso são as principais coisas, porque todo o resto, ele vai vindo assim, né? É, você sabendo o destino e tendo um plano muito certo de financeiro seu, de quanto você vai, como você vai investir isso, você vai pra frente. Então, é o seguinte, se a pessoa fala assim, mas eu não sei mais, eu vi lá os custos, mas será que esse custo tá realista? Será que é assim mesmo? Eu queria negociar com a agência. Tem uma dica pra vocês, se você entrar no eDublin, você tem um link lá, orçamento fácil, você pode entrar também no eDublin.o, que deixa eu deixar o link aqui embaixo. Você pode pedir orçamento para as agências, não tem comprometimento nenhum. Você pede, a gente não é uma agência, a gente, na verdade, trabalha com várias agências que são parceiras nossas. Então, você vai lá, pede seu orçamento, eles vão te mandar o orçamento e você já começa a ter uma base. Mas você já pode fazer assim, ó. Já mais ou menos que eu falei para vocês. Você tem no EW mais ou menos ideia de custo. Primeira coisa que você tem que ter na cabeça assim, como é que eu vou financiar isso? Né? Em ter uma ideia disso. Você já tem essa ideia, já começa a falar com as agências. Fala assim, olha, gente, já tô aqui com a grana, tem como rolar um desconto e tal, porque você já começa a entrar num outro mundo, você entendeu? Você consegue saber na grana. Você falando pra ele assim, ó, eu preciso embarcar, eu quero embarcar até dezembro de 2024, quero embarcar até maio de 2025. E eles já tendo isso, eles vão poder te ajudar a como você planejar isso também, você entendeu? Então você já tem um auxílio extra aí, que é a própria agência, pra isso que serve a agência, né? Pra te ajudar a planejar, achar a escola certa, achar uma residência estudantil para suas primeiras semanas, etc. Então é uma alternativa pra você fazer esse plano agora.
É, e também Du, tem o nosso e-book de planejamento de intercâmbio, que é muito bom, muito bem organizado, que vem com um brinde, né, uma planilha de Excel para você fazer esse planejamento financeiro do seu intercâmbio. Então, assim, se você é uma pessoa que gosta de pegar já tudo mais mastigadinho, né, mais fácil de você digerir, de você colocar em prática, esse e-book também, assim, é incrível, foi feito com muito carinho. Então, a gente vai deixar o link também para vocês, para já adquirir com um descontinho, legal, né? Vamos fazer um descontinho também.
Eu acho que a gente podia, inclusive, dar um presente pra essa galera aí. Alguma coisa, se a pessoa talvez compartilhar esse vídeo com um amigo ou marcar um amigo na publicação, se você sair no Instagram, alguma coisa curtinha aí. Não sei, a gente podia pensar aí, hein? O que a gente pode fazer? Se as pessoas compartilharem esse vídeo ou se elas comentarem assim, poxa, meu planejamento é pra dia tal e... Não sei, a gente pode fazer alguma coisa aí. A gente vai deixar um link aí se você participar aí. Dá um presente pra essa galera.
Lê a descrição aí que você vai saber o que fazer. É. Eu acho que
mas por um tempo limitado. Você tá vendo esse vídeo no futuro, talvez já acabou isso aí. É só uma coisa temporária. Então é isso, gente. Fiquem com Deus e a gente se vê no próximo vídeo.
Até a próxima. Tchau.
Tchau.